Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
O Paraná em Destaque de hoje começa com o William Sopa.
A Defesa Civil realizou nesta quarta-feira a videoconferência sobre a instalação de gabinetes de crise e decretação de situação de emergência para representantes de municípios de todas as regiões do Paraná. Essa iniciativa foi realizada na sede da Secretaria da Saúde do Paraná, como parte das ações do Comitê Intersetorial de Controle da Dengue. As informações foram transmitidas para 22 regionais estaduais de saúde, que convidaram gestores municipais, representantes de órgãos públicos e da sociedade civil para participar do evento. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, afirmou que os gestores devem estar preparados para enfrentarem o problema da dengue de forma organizada.
Nós temos que falar desse assunto. Então, é importante que esse assunto entre na pauta da agenda da casa, do domicílio de cada um. Precisamos falar desse assunto nos âmbitos regionais, com os escritórios regionais do Estado, chamando os parceiros, chamando a sociedade civil organizada, envolver todas as prefeituras que são nossas parceiras. O assunto é grave, precisamos de todos.
O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel do Corpo de Bombeiros, Samuel Prestes, informou que existem normas e protocolos indicados pela Secretaria da Defesa Nacional e que, se os pedidos ocorrerem, deverão ser avaliados diante do número de casos confirmados e da evolução da situação de emergência.
Por isso é que é necessário que exista um rol de documentos, né, e de providências que devem ser tomadas para que esse recurso possa chegar, né? Então isso é muito importante, que o pessoal esteja apto a receber isso de forma legal, de forma legislativa perfeita, né, para que não haja nenhum outro questionamento junto aos tribunais de contas e tudo mais, para que seja confirmada realmente a situação da necessidade desses recursos.
O decreto de situação de emergência deve ser assinado pelo governador, reconhecido pelo governo federal e tem a duração de 180 dias. A coordenadora de Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual, Ivana Belmonte, reforçou que a situação de cada município do estado está sendo acompanhada pelas regionais de saúde e que, se os pedidos de decreto chegarem até o governo estadual, serão rigorosamente avaliados.
Vamos conferir agora a informação de Rodrigo Arande.
A Polícia Civil do Paraná iniciou a emissão de um novo modelo de carteira de identidade. O documento possibilita a inclusão de diversos dados e oferece mais segurança contra a falsificação. O antigo RG continua válido. De acordo com a Polícia Civil, a nova versão é mais segura contra falsificações, porque por meio de biometria são acessadas todas as informações de outros documentos pessoais, além de verificar se a pessoa possui outro RG no estado, evitando fraudes. Em caso de roubo ou extravio da carteira de identidade atual, pode ser solicitada a segunda via fácil. Nesse caso, será emitida no novo modelo, mas apenas com as informações que já contém hoje. Quem desejar o novo modelo e com a inclusão de novos dados deve seguir os passos para a emissão da primeira via. As informações estão disponíveis em www.policiacivil.pr.gov.br. O diretor do Instituto de Identificação, Marcos Vinícius Michelotto, avalia o novo documento como um grande passo para a desburocratização.
O RG no Paraná inicia uma nova etapa. Passamos a possibilitar ao nosso cidadão que ele insira no RG números e documentos que ele possua, para que ele tenha um documento único, que ele possa apresentar em qualquer local em que exigido o número de certo documento, ele tenha dentro do RG um documento que lhe legitima para apresentar como se fosse aquele documento original. Então, é uma nova etapa do novo RG, é o Estado do Paraná se adequando a um decreto federal, dando muito mais sentido e muito mais valor e utilidade ao nosso cidadão nesse documento.
O novo modelo permite a inserção de dados referentes à carteira de trabalho, PIS, PASEP, Cartão Nacional de Saúde, Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, Título de Eleitor, Tipo Sanguíneo e Fator RH. O cidadão ainda pode incluir condições especiais de saúde e nome social mediante requerimento por escrito e relacionado à identidade de gênero. Para que todos esses dados constem na carteira de identidade, é necessário apresentar documentos oficiais comprobatórios no momento do atendimento no posto do Instituto de Identificação. Para acrescentar tipo sanguíneo e fator RH, é necessário apresentar o resultado do exame laboratorial, caderneta de vacinação e outros documentos similares, contendo os dados do requerente.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Vamos conferir agora a informação de Amanda Laines.
O município de Venceslau Brás, no norte pioneiro do Paraná, concluiu recentemente um projeto que substituiu toda a iluminação pública por lâmpadas de LED. O trabalho de troca das 2.428 luminárias foi feito com recursos do Programa de Eficiência Energética da Copel, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Após aprovação e chamada pública, a instalação dos equipamentos foi executada pela Prefeitura como contrapartida do projeto, que seguiu as especificações técnicas detalhadas pela consultoria da Fundação da Universidade Federal do Paraná. O investimento em materiais comprados foi de R$1.700.000. Além de garantir maior qualidade na iluminação de vias e praças no período noturno, a troca de luminárias e lâmpadas vai proporcionar ao município uma redução no consumo de energia elétrica da ordem de 753 megawatt-hora ao ano, o que equivale ao consumo anual médio de 370 residências. A exemplo de Venceslau Brás, o município de Carlópolis também teve um projeto aprovado em chamada pública pela Copel e deve ter em breve a iluminação pública repaginada. Outras cidades interessadas poderão inscrever as iniciativas de eficiência energética até o dia 10 de fevereiro, no edital disponível no site da Copel. A chamada pública, que está aberta, disponibiliza R$100 milhões em recursos para execução de projetos aprovados em indústrias, comércios, condomínios residenciais, propriedades rurais ou instituições de serviço e do poder público.
Confira no Paraná em Destaque a matéria produzida por William Sopa.
Termina na sexta-feira desta semana o prazo de inscrições para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. Aqueles que desejam retomar os estudos neste ano devem acessar o site educação.pr.gov.br. Lá está disponível a lista das instituições de ensino que ofertam o EJA. Para esse ano letivo, a Secretaria readequou o cronograma dessa modalidade de ensino para semestral e unificou a matriz curricular. Agora, os estudantes poderão concluir tanto a etapa do ensino fundamental quanto a do ensino médio, em 2 anos. No antigo formato, os estudantes levavam, em média, 5 anos para terminar cada etapa. Além disso, a matriz unificada garante que todas as instituições que ofertam EJA terão as mesmas disciplinas, facilitando a continuidade dos estudos caso seja necessário mudar de escola, o que facilitará a organização dos professores para a escolha de aulas. Para efetivar a matrícula, o estudante deve procurar diretamente a instituição de ensino de interesse que oferta a modalidade e levar os documentos pessoais. A listagem destes documentos pode ser conferida no site www.aen.pr.gov.br.
Agora você ouve no Paraná em Destaque, Rodrigo Arendi.
O boletim da febre amarela, divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, confirmou 7 novos casos de mortes de macacos pela doença no estado, somando 40 casos desde julho do ano passado. Outros 104 seguem em investigação. Os registros estão distribuídos em 18 municípios paranaenses. O boletim não confirma nenhum novo caso de febre amarela em humanos, mas existem 15 pacientes em investigação. A Secretaria de Estado da Saúde vem fazendo um trabalho intenso de bloqueio sanitário. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reforça a importância da vacinação contra a febre amarela em todo o Paraná, principalmente nas regiões onde já existe confirmação da circulação do vírus.
Há de se destacar que estamos fazendo uma estratégia de enfrentamento. A vacina está à disposição em todas as unidades básicas de saúde que têm sala de vacina, em todos os municípios do Paraná. Não faltam vacinas para a febre amarela.
A vacina é indicada para crianças a partir dos 9 meses, com reforço aos 4 anos, e para adultos até os 59 anos. Para gestantes, mulheres que amamentam, crianças até 9 meses de idade, adultos maiores de 60 anos, pessoas com alergia grave a ovo ou imunodeprimidos, a recomendação é que só sejam vacinados com avaliação de um profissional de saúde. Apenas uma dose da vacina garante a imunidade por toda a vida.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.